Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/energizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Energizando, episódio 143. Batalha Games. Game pancada. Game porradaria. O que é melhor, PC, console ou tablets? Essa é a grande pergunta de hoje. Certo?
Ferrou-se.
Vocês estão bem?
Bom.
Sim.
Mas antes, a gente vai de música e volta daqui a pouquinho. Aguenta aí que o programa tá 10. Hoje tem dia Nerd Festival com o Nerdzano participando lá. Rádio Federal, de todo mundo curte, Nerdzano, ponto acelerando o Nerd em você! E aí, estamos de volta com o Nerdzano, episódio 143, comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E eu.
Arthur! Nerdzano. De novo.
Ah, garoto.
Arthur.
Só que tem que falar pra fora.
Energizando mirim.
Tá, lá pra fora.
Ele é o Energizando. Ele é um Robin do Energizando, né? O caçulinho.
Sabe por que ele tá aqui?
O Robin é massa, cara. Nós estamos falando do Robin moderno, não é o Robin antigão.
Sabe por que ele tá aqui, né?
Quem?
Ele.
Sim, ele vai com a gente pro...
Não, é porque ele é que entende do negócio do videogame. Porque tu não entende nada.
Eu você também, né? Mas é o Baconzito ser ele aqui.
É o Baconzito
ser ele. Tomar um café.
Vai
deixa,
ser dos dois, aí.
Deixa, a gente tá aqui de vamos tomar um café. Deixa que os caras mandam bala.
Eu não vou me retirar porque eu vou zoar.
Eu só quero ver o que é que você...
É, eu não entendo hoje. Me sobra fazer piada, como sempre.
Pô, cara,
como
mas
tudo nesse programa.
Mas sabe qual é a importância de quem não entende de games nesse programa?
As perguntas.
As perguntas, cara. Você não fica nem curioso pra saber. Por exemplo, eu quero saber quem é que vence essa porrada. Se é o PC, se são os consoles ou se são os tablets.
É o
Atari. Porque eu já vi.
Atari.
Eu já vi. Já tive a oportunidade de jogar com os três. Mas eu não tenho. Não tenho gabarito pra responder essa pergunta. Qual que é o melhor? Não sei.
Com tablet eu nunca joguei.
Nós é que depende de quanto você quer jogar, de quanto você gosta de jogar, de quanto...
Depende de onde você tá sentado.
Também.
Isso é importante, isso é importante, isso é importante. Porque afinal de contas, o PC no metrô não ajuda.
Uhum.
É, né?
Então.
E não dá pra levar. Não é todo PC que você consegue levar pro banheiro.
Não dá, por exemplo.
Mas a gente tem que estabelecer alguns critérios nisso aí. Porque se você for colocar, por exemplo, estabelecer alguns critérios, tipo, não pode levar. Vamos levar em consideração o lugar que você joga. Aí com certeza um vai ganhar e os outros dois vão perder.
Não, a gente vai falar sobre vários pontos.
Vai dando ponto.
A gente vai falando sobre isso aí. Vai falar sobre vários pontos diferentes.
Não é só isso, é. Claro.
Ok, vamos ver no que vai dar essa bagaceira aí. Lembrando que o Energizando é um programa de rádio aqui na radiofederal.com.br. Você já está sintonizado aí, tá certo? No e-mail da rádio, se você quiser mandar um contato pra cá, quiser conversar com o pessoal daqui da rádio, conversar com o pessoal da rádio, não é com a gente, beleza? Da rádio, contato@radiofederal.com.br. O Twitter da rádio é @radio_federal. O Skype, esse sim, você vai falar com a gente agora, se você quiser. O Skype aqui é Rádio Federal Tudo Junto. Facebook da rádio, facebook.com/Rádio Federal. Tá certo? E o Facebook do programa, facebook.com/programaenerdizando.
Lembrando também que tem o Twitter do programa, que é @enerdizando. Tem também o Periscope, que a gente sempre faz uma periscopada uma hora antes do programa. A gente já entra aqui, já começa a fazer, preparar as músicas, já fala com todo mundo. Aqui também é @enerdizando. Tem o nosso canal no YouTube, EnerdizandoBR, onde a gente tem, inclusive, os vídeos do Baconzitos levando porrada dos videogames.
Tá muito bom, cara.
É aquele assim, pouco bate, muito apanha.
Eu gosto de assistir, eu não sou muito de jogar, mas eu gosto de assistir. E tá muito legal as aventuras do Baconzitos, no Baconzitos Joga. E também já tá disponível lá pra você assistir o último Hangout, que foi o de número 13, que foi o essa semana.
Maravilhoso!
Tá muito legal, falamos de K-pop e literatura com a Marina Oliveira, escritora e nerd de carteirinha também.
Por falar nisso, eu estou abrindo agora aqui o Twitter pra gente poder olhar o que tem de mensagem pra gente.
Twitter com a gente aí, galera. Beleza? WhatsApp aqui da rádio, vocês vão olhar.
WhatsApp tá aberto aqui.
Tá, o WhatsApp tá aberto aí, beleza? É 61-8554-1163.
Manda
8554-1163. Manda nudes pra galera aí que tá acompanhando.
Manda nudes
que estão vendo. Instagram da rádio, a Rádio Federal também, tudo junto, beleza? O fone, bom, ninguém vai atender, né?
Não. Então, não. Telefone é do século passado, velho. Nem celular ninguém atende mais hoje.
Eu acho que esse telefone da rádio ele tá aqui não pra uma mera formalidade.
Não, é pra atrapalhar.
É pra isso só pra encher o saco. Vou arrancar ele da parede.
Então vamos apagar? Vamos apagar ali do quadro, então?
Não, tem que arrancar da tomada. Apagada aqui. Muita gente tem.
Então vamos lá. Então,
acha no site.
Vamos pro inbox?
Vamos de inbox, então.
Energizando Inbox.
Esse é o momento que a gente pega aí as mensagens que a gente recebe durante a semana e lê aqui no ar pra galera.
Energizando@gmail.com.
Manda o seu e-mail pra gente ou manda o seu comentário aí pelo Facebook, que a gente tá vendo aqui, ou pelo Twitter, que ou são os que a gente mais vê, beleza? Facebook, Twitter, tá bom? Manda pra gente que a gente lê e o e-mail também, e a gente responde aqui, tá certo?
Isso.
Vamos lá então, a Amélia Brito, lá de Campo Belo, ela falou o seguinte: meus lindos, vão transmitir pelo YouTube? Eu acredito que a Nelly esteja se referindo...
Do Jam Nerd Festival. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer uns lives do YouTube e a gente vai fazer uns lives do Periscope. É, enquanto a bateria do celular aguentar e o 3G da operadora permitir. Tá? A gente vai fazer... Mas vão ser rápidos e vão ser pouquinhos.
Isso. Então fica ligado pra você...
Mais vídeo, coisa e tal.
Tem que ficar ligado pra perceber tudo que a gente vai fazer lá.
Ou assiste depois. Se você não conseguir perder a transmissão, vai estar gravado lá. É só você
assistir depois. A gente vai gravar mais vídeos um pouquinho maiores, pra gente colocar no canal do YouTube.
E dá like.
Isso, dá like, curte, compartilha, faz coraçãozinho.
É, exatamente. Dá uma força pra gente aí, beleza? E é isso aí. Deixa eu ver aqui. A Joelma, de Águas Claras, ela diz o seguinte: eu acho que não há vencedores nessa batalha.
Será?
Depende mais do tipo de player.
Exatamente.
Que de equipamento. Joelma, eu acho que a Joelma é player.
A Joelma sabe do que tá falando. Falou
ela com propriedade ali. Ou ela tem um irmão
falou
muito...
direitinho.
Ou ela tem um irmão muito, ou uma irmã muito gamer. Né? Que já passou um bizu pra ela e ela passou essa mensagem pra gente aí. De uma forma ou de outra, nós vamos descobrir isso hoje. Querida Joelma, ela é daqui de Águas Claras. Deixa eu ver. Por enquanto é só, galera.
Assim, pra falar nisso, o
é isso.
Tem agora que a gente tá fazendo no Twitch lá, no Twitch.tv, né? É, a gente tá fazendo transmissões de videogame na minha conta do Baconzitos. E o Neto daqui a pouco vai começar a fazer as transmissões dele fazendo arte. Mas fazendo arte de verdade, não é fazendo bagunça.
Sim, né? Exatamente. Estou preparando a estrutura da parada.
Ele tá comprando,
bem legal.
Tá comprando refletor, massa. Holofote, câmera.
Não, não é isso tudo não.
4K,
não é
tá comprando
tela verde, uma central de edição de vídeo da Rede Globo.
Estou, falando com o Kyo lá do M6 para conseguir alguns equipamentos de ponta.
Uhum. Ou seja, vou tirar meu canal do ar, né? Quando uma dessa, o que, que eu vou produzir para a internet?
Aliás, essa semana já tem aí episódio novo do Smartphone Sem Limites.
Isso.
Assisti, tá muito engraçado.
Mano, eu preciso dizer.
Tá muito
maravilhoso.
Engraçado.
Velho, essa coisa de colocar... Inclusive, vocês estão intimados, tá? Daqui a essa semana agora eu gravo com a Bruninha do Brooke Bells. Já gravei essa semana agora com o Henrique Soares do Brooke Bells. Vou gravar agora com a Bruninha. Na semana seguinte, vamos botar na ordem aí. Os energizantes estão convidados. Bicho.
Ai, ui.
Ah, legal. Bicho, tá divertido gravar com essa galera lá, velho. Teve a participação do Tuan, que foi o primeiro. Velho, tá nó.
Eu assisti toda semana. Tá aí disponível no canal do Plínio Perru. Tá também no site da Nerdizando. É só você entrar aí, procurar Smartphone Sem Limites, episódio 7, que foi o último agora da segunda temporada. Tá muito legal, com muitos vídeos engraçadíssimos de nego, de internautas aí que envia pra ele. Você pode mandar o seu vídeo. O cara quer mandar um vídeo pra você usar lá.
Assim. Você pode mandar no plinioperru@gmail.com. Ou pelo WhatsApp 61 9243 9948.
Esse aí pode mandar nudes.
Pô, é o de trabalho, mas
ele manda... né? Ele fez, não, no escritório não.
É, não, se você quiser mandar nudes, adiciona no Snapchat, Pretinho P, pronto.
Pretinho P. É. Tá certo. Ok, é isso aí, cara. É muito fácil participar.
Não vou nem falar nada.
E aí, como é que você tá, Arthur? Beleza? Prazer em tê-lo aqui. Você tá de volta aqui no Nerdizando. É. Última vez que você esteve aqui, eu não estava.
Tava lá.
Pois é.
Exatamente.
Agora, eu quero fazer uma pergunta no ar. Essa pergunta aqui eu fiquei guardando ela debaixo da manga aqui, até a gente entrar no ar, que é o seguinte. Arthur, você que nunca foi numa Comic Con... No Jam Net Festival, quais são as suas expectativas pro evento?
Não sei.
Eu acho que o Arthur.
O que,
vai
você
pirar.
Tá esperando ver? Assim, o que, que você acha que vai acontecer
cosplayers.
Cospobres, já tô indo de cospobre hoje.
Quem mais? Videogames. Eu acho que é só. Eu não tô criando muita expectativa pra quando eu chegar lá, o boom!
Tá vendo? Eu acho
esse vroom,
que o Arthur vai dar uma pirada. Você vai olhar pra ele, tipo, como se desse um litro de café pra ele, o moleque vai ficar pilhadão e vai sumir. Tipo, cadê? Sumiu. Tipo o cara quando acorda depois de uma noite transformada
em lobisomem. Eu já comprei ali um
sai sabe louco aquela correndo com a roupa rasgada.
Sabe aquela coleira de criança que o pessoal usa hoje?
Meu Deus.
Eu já comprei uma ali só por...
Aí, tu vai deixar o cara falar assim com você?
Só por via das dúvidas. Se o bicho ficar louco, começar a subir pelas paredes, a gente prende.
Exatamente.
É, não.
Eu ainda acho que o Arthur vai dizer assim, galera, é sério, é melhor vocês me prenderem. Tipo, papo de lobisomem, porque se eu ficar solto, eu não posso me responsabilizar.
Vai dar lua cheia.
Vai sair o moleque rasgando camisa, correndo lá, pirado assim. É muito legal, cara, você vai gostar. E vamos ficar de olho nele pra tentar documentar a transformação do Dr. Jekyll pro Mr. Hyde. Arthur Jekyll, você não conhece o Médico e o Monstro? Você conhece, né? Hã? O Médico e o Monstro.
Não
conhece? É tipo Hulk.
O hoje tá numa felicidade.
Com esses barulhinhos.
Velho. Meu irmão, eu fiquei ontem à noite eu fiquei procurando, velho. Eu falei, caraca, eu tenho que achar os barulhinhos de videogame, velho. Eu só não peguei as paradas de Street Fighter, as porradas, que senão eu não ia ficar quieto, velho. Ia
tá
ser pior.
Como se tivesse.
Ia ser pior do que tá, velho.
Nossa,
ia ser pior do que tá.
Ai, ninguém merece, pelo amor de Deus.
Vai ser muito legal, cara. É isso aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Batalha games, porradaria. Isso é uma coisa que eu confesso, eu tô curioso pra saber. Eu acho que de alguma forma isso que a... Foi a Amélia Brito? Não, foi a Joelma, né?
É, exatamente, eu acho que a Joelma disse.
Eu acho que de alguma... Isso que a Amélia disse, que a Joelma disse, fez algum sentido pra mim.
Sim.
Não,
sim.
Mas
eu
basicamente
já
isso.
Eu já começo com a convicção de um petista dizendo que eu sou adepto ao videogame, ao console.
É, né?
Não, eu sou.
Referência.
Eu sou.
tem um
a convicção de um petista. Você pode, você vai dar mil vantagens, mas vai demorar me convencer.
É porque você deve jogar mais casualmente. É bem melhor, é bem mais confortável. Um PC é mais pra quem joga hard, quem quer mesmo jogar, quem quer ser muito bom. E, véi, quanto mais casual, mais...
Mais você vai vindo pra plataforma móvel, né?
Mais você vai vindo pra plataforma móvel, mais você vai querendo ficar mais solto. Confortável e solto.
Eu acho que tem, o Arthur falou uma coisa muito importante. Quanto mais casual, mais você vai pra plataforma móvel. E assim, hoje em dia, todo mundo usa, é multiplataforma. Pelo menos, você tem... Tudo bem, quem não joga em casa, quem não tem PC pra jogar, quem não joga em console, não é. Mas todo mundo tem uma plataforma de videogame no bolso hoje em dia que se chama smartphone.
Sim.
E não tem jeito, pelo menos algumas vezes por semana, vamos lá que tem gente que não faz todo dia, mas pelo menos algumas vezes por semana você vai estar sentadinho no trono, sozinho, você e o seu celular.
Ou facilidade.
E aí você vai lá e põe aquele joguinho dos docinhos pra dar porrada, dos cristalzinhos pra jogar.
Docinho pra dar porrada.
É, o Tinder.
Então,
é um joguinho super legal, um joguinho tipo baralho, é tipo Mico.
Então, por exemplo...
Tipo, lembra daquele joguinho de cartas do Mico?
Lembro.
Então, o que acontece? A pessoa tá lá e tá com aquele joguinho que ele é bastante autocontido. Ele é feito pra durar uns 10, 15 minutos cada fase. No máximo. É o tempo de você sentar, dar a trafilada, pensar na vida, né? Se limpar, guardar o celular,
sim.
Vai lá, lava a mão e tchum.
Eu acho que o objetivo é manter o cara jogando o maior tempo possível.
Não necessariamente.
Né? Porque, por exemplo, se você cria várias plataformas que são acessíveis...
Depende do jogo.
Tem o tablet, que você pode levar relativamente para qualquer lugar. Tem o telefone que você pode levar ainda para... todos os lugares.
Sim.
Tem o console que não dá e tem o PC também que não dá.
Uhum.
Eu acho que no caso do PC e do PC e do console, eu acho que eu conheço gamers que prezam muito mais o ritual de jogar do que o jogo em si. Tipo, é claro que o cara gosta de jogar. Não tô nem entrando nesse mérito. Ele gosta, o pessoal gosta. Sim. Mas o ritual, assim, essa é a hora que eu vou sentar ali. Por exemplo, a gente foi na casa lá do Paulo, da Tablado.
Sim.
Você viu que o cara tem uma sala com uma poltrona.
Ah, mas é a sala do home theater dele.
Ali é o momento que eu paro.
Uhum.
Né? E é a hora que eu vou jogar.
É, o man cave dele ali, entendeu?
Exatamente.
Não necessariamente ele vai jogar. Ele joga, sim, ele assiste os filmes dele.
Mas tá lá os três videogames. Tá lá tava lá o Xbox, tava lá o... que mais que você viu lá?
Xbox 360, o Xbox One, o PlayStation 3, o PlayStation 4.
Caramba, tinha isso tudo lá. Eu só lembro de três, cara.
Mas é que eu vi tudo isso.
Ah, ele pega.
Tu viu tudo isso. Pra olhos, você não conhece.
Pra olhos clínicos.
Ó, eu bati o olho e ó.
Exatamente.
Não, vamos lá. É. Pra mim, eu, como eu falei, eu defendo, eu gosto, eu sou apaixonado pela plataforma do console. Porém, quando é que a coisa começou a cagar pra mim? Porque eu sou adepto da social, pai. Eu sou do tempo em que reunia 15, 20 cabeças e ficava brigando pelo controle. A gente quebrava o controle numa partida. Quebrava, porque ficava...
Decathlon.
Porque tipo assim, não, é a minha vez, não é a minha vez. Aí nessa de ficar puxando, arrebentava fio, deixava o controle cair. Então é muito burro, batia com o controle no outro.
É por isso que os controles agora... Foi por causa de vocês que o controle sem fio foi inventado.
Não, é pela inteligência. Porque a teoria da inteligência prevê um mundo sem fio.
Não, mas aí controle sem fio taca pela janela.
O grande problema é o seguinte, o primeiro controle sem fio de console que teve é o do Nintendo Wii, tá?
Sim.
E que inclusive ele tem um giroscópio, você usava o controle, o movimento seu do corpo pra passar o input. Existe um site que se chama Wii.com.
Bom, tu vai ver quantas pessoas são... destruíram o universo com aquele controle.
Porque o que acontece? Existe um joguinho que é boliche. Então você pega o controle, rola ele por cima do seu do seu, da sua cabeça
jogar
e
bola,
joga e vai pra frente.
Ou o tênis, que você faz o mesmo movimento da raquete.
Só que o tênis...
Golfe também.
Aí o que acontece? As criaturas iluminadas pelo capiroto esquecem de colocar...
Com a mão cheia de maionese.
Esquecem de colocar a fitinha que prende o controle ao braço e soltam. E aí esse site é uma grande... Um grande álbum de... TVs LCDs quebradas por controles arremessados.
Aquele presente de Natal que a mãe acabou de ganhar e o controle do Wii atravessa.
Não, o controle atravessado, velho. Tem vídeo do cara filmando o controle vai e quebra.
Você vê que o cara jogando golfe, às vezes escapa o taco da mão. É o maior mico, né? Escapa o taco da mão do cara, você vê o taco voando. Isso acontece também no Wii, então.
Pode demais.
O cara vai dar a cortada no Wii tênis, velho, e dar a porrada no ventilador, assim, de teto. Então, no lustre, quebra as paradas tudo.
Deixa eu terminar. Como, né? Só terminando. Por que eu fiquei putinho com isso? Beleza. Uhum. Porque eles meteram a plataforma de agora tudo é online. Pronto, na volta eu desenvolvo o
seu. Sim, não tem mais como jogar inferno, com o teu amigo do teu lado.
Não tem um split screen. Saco,
não tem split screen na maioria dos jogos, velho.
PlayStation 2, mano, muito massa jogar com meu irmão, meu amigo.
Pois véio. É. Não pode mais.
Vamos de música daqui a pouco.
Online, agora
a
tem
que ter. Eu queria falar uma coisa muito importante antes da gente entrar na música. Essa música aqui, agora que vai entrar, é... especialmente para um dos nossos ouvintes, o Henrique Soares, para ele chorar. E não é do The Last of Us.
Chora, boy.
Tá vendo?
Beleza. Chora, boy. Chora.
Então, ok. Ok, vamos de música então. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo continuando potencializando o nerd em você. Muito legal. Muito legal essa música. Gostei. Parece muito com o James Bond. Me amarrei. Velho.
Isso aí eu ridei o Kojima. Né, que, pra quem não conhece, Hideo Kojima é um semideus dos criadores de videogame, o cara que tirou da cabeça dele, dos miolos dele, a história do Metal Gear, exatamente. E o cara é dodói, ele sempre quis fazer um filme, só que em vez de fazer filme, ele faz o videogame. Metal Gear Solid 2 já é dodói. Assim, essa aí é do Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Assim, pelo que eu vejo. Dos gráficos para as fases, os filminhos que são contados entre as fases do. Ó, você viu que eu não sou gamer, mas eu manjo da parada.
É que ele tá assim, assistindo eu jogar lá no Twitter.
É, eu acho massa. Assim, pelo que eu vejo dessas historinhas que são contadas entre as fases, eu acho que ali a tecnologia é tão massa que eu ainda não sei por que esses caras não fazem filme com isso. Assim, como já fizeram. Final Fantasy já fizeram.
É porque videogame dá mais dinheiro.
É mesmo?
Bota fé.
Bota fé. Mas, sabe, dá pra fazer?
Dá.
O Final Fantasy não é massa aquilo?
Final Fantasy é muito bom. Ele, inclusive, foi ele tem influência, muita influência do videogame. Ele é feito no Japão, né? Então tem muita influência do pessoal japonês. E ele, se eu não me engano, eu não sei quem é o diretor, eu posso estar enganado, tá? Mas é um cara que trabalhava com videogame.
Ah, deve ser, com certeza. Tá. Esses japoneses,
cara,
começam com mangá.
Porque o Final Fantasy vem em cima de um videogame que se chama Final Fantasy.
Isso.
Tá? Só que aí o
e cara... tem dois de fazer... filmes de Final Fantasy que eu contei até hoje.
Os dois são bem legais. Em vez de ele fazer um filme sobre os joguinhos Final Fantasy, ele fez os filmes relativos a...
O primeiro é filme universo,
mesmo. É filmão, velho.
Isso. Todo o dói. Segundo eu não lembro, eu acho que é filme também. O segundo eu não assisti. Mas é mais mangá, os personagens... No primeiro Final Fantasy os caras são mais anatomicamente falando, é mais reais.
Sim, é mais
o segundo realista. Filme é mais mangá,
que mais é anime. O, que é como que o Final Fantasy massa. Do videogame é
exatamente
na real.
E tem o Apple Seed, que é muito legal, que tá passando na TV a cabo, que eu já assisti também, que é fera pra caramba. Que, bicho, que é todo em computação. E os personagens são assim. Então, assim, eu gostaria de ver mais filmes.
Por exemplo,
Resident Evil. Que eu gosto do filme 1, 2 e 3. Eu acho bacana. Resident Evil
é um...
Poderia fazer um Resident Evil. É um aliás, ótimo. Não, já tem um Resident Evil. Acabei de lembrar de outro.
Tem o Silent Hill, que também foi feito.
Silent Hill.
Mas assim, não é todo jogo que tem uma história boa. E aí a gente vai chegar, por exemplo, agora você falou de filme, eu vou puxar esse gancho pro filme do Angry Birds que o pessoal vai fazer. Pra quê que vai fazer uma porra de um filme sobre um videogame em que o videogame inteiro é você jogar passarinho em cima dos porcos?
É porque virou febre o negócio e aí...
Quem foi a alma iluminada que me teve essa ideia, que aceitou que essa ideia ia dar dinheiro, velho?
E sabe o que é interessante?
Velho, não existe roteiro.
Mas dá dinheiro.
Os caras...
Dá dinheiro.
Tiram,
não, eles vão fazer o seguinte, que eles vão fazer? Eles vão fazer uma produção de 50 milhões de dólares, que pra filme é pouco, tá? Sim. Ou 25 milhões de dólares, que pra filme é pouco. Vão fazer uma produção baratinha, vão vender como sendo o ó do borogodó da parada, provavelmente em animação, pra
se produzir os custos. E no mínimo vão receber pelo que
pagam. E vão ganhar, né? 26 milhões de dólares e vão falar, estamos no lucro, deu dinheiro, vamos fazer outro. E aí vão perder uma maior parte de grana e vão foder pra todos os outros filmes de videogame pro resto da vida. Qual que é o grande
Olha
problema?
Olha aí, Madame Baconzitos prevendo o futuro. Vamos ver se vai acontecer. Madame Baconzitos, a cigana Baconzitos agora tá prevendo. Vamos ver se vai rolar isso aí.
É o que acontece.
É possível que aconteça, porque é isso mesmo que acontece.
É o que acontece. Porque o que acontece? O pessoal tentou fazer vários filmes. E aí vamos pegar filmes de videogames que não tem história. Ou tem uma história ruim. Tá? Tentaram fazer um filme do Doom.
Com o The Rock.
Com o The Rock. Ele ficou bom.
A parte mais emocionante daquele filme, sabe o que é? É a parte de que aparece em primeira pessoa.
Eu achei legal. Doom. A viagem é o seguinte, velho. Você tá fazendo um filme em cima de um jogo que o roteiro do jogo é só uma desculpa pra ninguém sair tirando em tudo que passar na frente.
Então, o filme não vai ser bom.
Isso, assim, não, eu acho que
dá pra ser bom.
Não.
Mas o problema é quando você faz um filme que é igualmente, tem o mesmo roteiro do jogo.
Exatamente. Aí você pega. Mas é o que a maioria das pessoas querem fazer. Eles querem pegar o videogame, botar no cinema e fazer o pessoal assistir. Que não funciona. Agora, se você pegar um videogame que é os videogames que são... Eu não tô falando que esse tipo de jogo são ruins, tá? São ótimos. Me amarro. Battlefield, meu irmão. Ó, só chamar. Tamo junto. Mas fazer um filme sobre Battlefield não faz. Sobre Call of Duty não faz. Nem sobre a história single player deles.
Seria massa de fazer, cara.
Não faz.
Cria um roteiro original, por exemplo. Não faz baseado no...
Pega livros sobre a Segunda Guerra Mundial, que nem eles fizeram com Band of Brothers, que é maravilhoso. Isso. Já tem conteúdo bom sobre isso. Não precisa.
Band of Brothers é um seriado massa, como você pode ver que funciona.
Mas é um livro. É um livro.
Sim.
Aquilo é um livro. Eu tenho um livro.
Mas... Falando sobre isso, tem um filme vindo por aí que os trailers já estão deixando negro de cabelo em pé, chamado Hardcore.
Hardcore?
Sim.
Não vi.
Não tô sabendo.
Mano do céu, o filme já tá Hardcore Henry. Henry, sei lá. Velho, ele tá previsto pro dia 4 de agosto. E bicho, ele é em primeira pessoa e eu vou te falar um negócio, velho.
Filme todo?
Sim. Ele, se eu não me engano, ele é em primeira pessoa e velho.
Pô, é interessante a ideia.
Caramba! Tá prometendo. Vou. Aqui no intervalo a gente vai mostrar pra vocês aí, vou deixar depois o link pra lá.
Então,
no
mas grupo. Fala assim, a página do a ideia aí. Parece interessante, mas, por exemplo, quando você joga em primeira pessoa, você tá entretido com o jogo e você até esquece que você. É como se você tivesse ali, você tá encarnado ali naquele personagem.
É quase uma projeção filme, astral, né? Você tá ali
no filme. No filme não tem isso. No filme você senta e você é passivo. Você senta, você vê o que, que tá acontecendo.
Será que
enjoa?
É a grande diferença entre você tá jogando e você tá assistindo um filme. Quando você tá jogando, você tá participando. Você está alterando a história. Que se vai morrer é porque você.
Quando você assistiu
o filme, você fez o negócio errado. No meu caso, porque o Snake é burro. Toda vez que o Snake morre, eu falo, porra, Snake, tá vacilando aí.
O Snake acha que consegue subir as montanhas.
Como você tá passivo ali assistindo o filme, você vai prestar atenção em coisas que a sua percepção da parada é outra, completamente diferente. Então, exatamente. A ideia parece muito interessante, mas vamos ver se a execução vai ser boa.
Vamos ver.
Acho que vai enjoar quando você estiver
pegando
o filme.
Pegando esse gancho aí da experiência ser diferente.
É isso que eu ia falar agora, eu ia pegar
nós
isso.
Nós temos experiências diferentes entre console, entre PC e entre tablets e dispositivos móveis, tá?
Certo.
Sim.
Bem diferentes.
Bem.
E aí variam entre a capacidade de processamento, capacidade gráfica dos dispositivos, sim, tá? E tem a diferença entre localização, aquele que a gente estava falando antes, né? O tablet e o celular você leva embaixo do braço, onde você quiser, dentro do bolso, senta ali e tá, tô esperando aqui a consulta do dentista, eu já tô ali no tablet jogando uma coisinha, no celular jogando
E nesse ponto, um outro ponto positivo pro tablet e pro celular é que ele restaura, pra galera mais nostálgica, pra gente que tem um pouquinho mais de idade, então fica quieto, Arthur, que são os jogos que antes a gente jogava no console, que são os 8 e 16 bits da vida.
Exatamente.
E que agora é tipo cool jogar isso, né? É vintage, assim, jogar. E tem... é muito leve e tranquilo pra jogar no seu celular.
É casual.
É casual.
Tem muito...
Pra gente é nostálgico, pra você é tipo uhul.
Tem muito jogo hoje em dia que é feito no pixel art, né? Que eles agora virou pixel art, né? Pra fazer essa poupar memória e você ter um jogo extenso, né? Que você vai jogar várias fases pequenas, mas o jogo vai ser extenso, vai ter uma história um pouco melhor.
Tem um monte de jogo de RPG,
e o pixel art
assim.
Diminui. E aí o que a gente tava falando? Ah, o jogo casual. O que é o jogo casual? Casual é aquele que você começa e termina em 15 minutos cada fasezinha, cada pedacinho.
É. Literalmente. E é aquele jogo que ele demanda pouco, cara. Apesar de a coisa do puzzle, de resolver pequenos problemas, sim, coisas mais simples, eles são bem...
Ele demanda muito menos
do
processamento
muito
gráfico e usa...
Do seu processamento lógico.
e usa toda aquela... parte de processamento gráfico que ele ia perder pra fazer isso ali, ele usa pra...
ter mais conteúdo.
Pra ter mais conteúdo, pra fazer processamentos por trás. Então você consegue, sim, ter mais bichinho na tela, você consegue ter mais... você consegue ter uma lógica mais rebuscada pra resolver um negócio ou outro, o que libera, o que não libera, o que faz, o que não faz. Saca? Então você tem uma jogabilidade melhor, uma coisa mais rebuscada, porque você baixou um pouquinho o vídeo. Sim. E aí o jogo casual é aquele jogo, voltando pro jogo casual, é aquele jogo que você consegue jogar uma fase, tá? E aí eu falo fase, uma tela, né? Numa sentada. É na espera do médico, você consegue, porque vai demorar meia hora, você já jogou quatro fases. Você tá ali esperando o ônibus, ou então tá dentro do metrô, jogando as fasezinhas até você chegar no trabalho.
Sim.
Ou você vai fazer o número 2, vai ali.
Dá ali dão as duas fases.
Exatamente.
Com direito a pause, tem pause. Outra coisa que me revolta nos jogos novos.
Não ter pausa?
Alguns não tem,
tem que ser na tora e vai.
Não dá, velho.
Segura, cara, e vai.
Tem uma galera.
Não dá, velho.
Uhum.
Não é humano isso.
É Highlander.
Não é humano.
Eu sigo assim.
Agora,
eu sou
tem
muito...
jogo. Ah. Tem jogo. Foi mal.
Não,
tem jogo que não tem pausa, mas ele salva o tempo inteiro.
Então você pode
morreu,
você pode
volta
morrer.
Ali pra onde você tava.
Você fica seguro, né?
É.
Você vai ficar relaxado.
Por um lado, você fica seguro, por outro. A merda que você fez tá feita pra sempre.
E toma tempo.
Volta, malandro.
Tava demais pra ser verdade. Tem uma galera, cara, que eu sigo, eu não tô lembrando o nome do canal agora, é porque é de uma empresa, que os caras são desenvolvedores, e eu sigo o canal deles no YouTube. Depois eu vou olhar aqui pelo teu notebook aqui, porque o nome agora não me ocorre. E eu comecei a seguir o canal desses caras, porque eles apresentaram numa feira o jogo agora em terceira dimensão, tu bota a paradinha lá e tudo mais.
Ah, os jogos em realidade
virtual. Tem um jogo que chama The Journey, Robinson The Journey, que é a história de um moleque que cai num planeta, estilo Robinson Crusoe.
Sim.
Um moleque cai num planeta e esse planeta tem animais pré-históricos.
Ah, falou em dinossauro, tu tá
vendo? Não, eu falei, cara. Foi isso que me levou a
dinossauro. Tá explicado.
Eu vi as experiências das pessoas jogando. E assim, no trailer do game, é uma manada, um estouro de dinossauro correndo, e o moleque correndo entre os
desviando, tentando sobreviver.
E a experiência da galera jogando, cara, era alucinante. A galera, tipo, gritando assim, tipo, com medo de ser pisoteado. Eu falei, caramba, deve ser uma loucura você jogar a parada desse jeito.
É, eu não tenho esfíncter pra jogar esse tipo de jogo.
É, eu vou te falar o seguinte, eu já experimentei o Oculus Rift, né? Já joguei alguns jogos utilizando ele, né? Que é a nova vertente do é o novo brinquedinho xodó, são os jogos 3D, não só 3D, mas o realidade virtual, né?
Realidade aumentada, né?
Realidade virtual. É. Você coloca o óculos.
Ah, é
de ouvido, e agora você está dentro do joguinho e aí fodeu, né? Cara, é dodói, é noiante, mas tem que ser bem feito, tá? Não precisa de um super gráfico. Eu joguei um que era totalmente em gráfico 8 bits, né? 16 bits ali, que dava os medinhos, que dava os negócios, mas uma coisa que aconteceu comigo é que eu tive enjoo.
É, tem isso.
Eu tive enjoo, toda a movimentação que acontecia, o meu olho registrava, mas o meu ouvido interno não registrava, então eu ficava com enjoo. As coisas estão se mexendo, maresia, sabe? Fica marejado.
É.
Esse é um dos problemas que você enfrenta quando você tá jogando uma coisa na realidade virtual. Outra é, pra você fazer um joguinho na qualidade pauperíssima, naquele gráfico que você se belisca pra ver se é verdade, você precisa de um puta de um processador pra fazer, porque são duas imagens em 1080p, aí, uma pra cada olho, claro. E tem que estar em tempo real. O computador pra segurar isso aí, aguentar isso aí, é muito grande. E aí o que acontece, né? Nos consoles fica uma resolução um pouquinho mais abaixo e tal. E hoje em dia você consegue...
Fica bom pra caramba.
Não, fica bom, você tem toda... Você é enganado completamente. E hoje em dia... Tá lançado já também, a própria Samsung lançou, o VR deles, que é um óculos que você encaixa o celular e o celular vira, faz a parada. Aí você conecta um joystick na parada.
Pô, que massa,
e você joga.
E agora tem um monte de youtuber lançando vídeo em 360 graus.
Uhum. Pra você poder assistir o vídeo usando óculos, olhando pro lado pro outro. Uhum. Mas... Vamos lá, o cara que é casual...
Tô colocando o link aqui pro pessoal dar uma olhada na nossa da empresa, pra vocês darem uma olhada. Tá aqui no Facebook do Nerdizando.
O cara livro.
Isso,
e daqui só dar uma olhadinha lá, tá o nome da empresa, não sei falar isso aqui. Eu acho que é CryEngine, eu acho.
Ah, da CryEngine.
CryEngine, exatamente. Isso. Os caras são...
A Crytek.
Tá vendo? Tu curte, sim. A Crytek. Os caras são... Crytek, os caras são foda.
Crytek são foda. Os caras que criaram o CryEngine, que é uma base de desenvolvimento de videogame, que tem vários videogames maravilhosos feitos em cima. Um deles é o Star Citizen. Que eu tô fazendo aquelas lives. Aquelas lives das navezinhas dodói que você passa e fica...
São dos mesmos caras?
Não, é a mesma engine. Eles usam o CryEngine pra fazer o jogo em cima. Então ele é um framework de desenvolvimento de jogo.
E Crytek é a...
Crytek é a empresa que faz a CryEngine.
Então, tá vendo os caras... Cara, quando é bom, os caras são bons.
Os caras são foda. Não é à toa.
São os caras que criaram o jogo Crysis pra mostrar a engine que eles fizeram.
Caracas.
Pô, muito louco, bicho. Você dá uma olhada, ó. Já tá aí, dá uma olhadinha. Vocês vão ver, os caras colocaram um teaser desse game que eu falei aqui. Tem outros games lá também. Não tem só de dinossauro, não. Tem game de tudo quanto é que você imaginar. O canal dos caras é legal. Tá. Vale a pena dar uma olhadinha.
Tá. Uhum. Então aí voltando. Vou concluir então aquela parte que eu disse antes, que é um ponto negativo pra mim dos novos consoles, dos novos jogos, inclusive pra PC. Então não preciso nem comentar, né?
Não tem multiplayer versus
no não mesmo tem lugar. Multiplayer, velho. Então você acaba com qualquer sociabilidade. Não dá nem. E o pior é que, velho, você tem que estar conectado. Ou seja, velho, não venha nem na minha casa. Tipo, você tem que estar na sua, com a sua TV, com o seu videogame.
Tipo, você tem que ter o dobro de coisas só pra ganhar mais dinheiro.
Só pra você. Essa é a viagem da. Ó.
Exatamente.
É a moedinha. O cara quer. Pra que eu vou fazer um videogame pra botar na casa e o cara jogar split screen até 4 jogadores? No caso do Nintendo 64 já podia 6, no PlayStation então, podia 6.
É, empresas de fast food, vocês deviam se unir e dar uma crise aí, sei lá, causar um bug no negócio dos videogames aí. Porque eu acho que esse é um ponto que pra quem viveu essa coisa de brigar por controle, dividir, reunir os amigos em casa pra jogar, velho, realmente isso faz uma
fazer
baita diferença.
Fazer campeonato de Street Fighter, fazer
mas aí o cara não vai dizer assim, ah, por que você tá chateado? Você pode entrar aí numa... Você pode jogar online com os seus amigos.
A viagem é o seguinte,
não tá em casa, perde,
é diferente. Você não suja o tapete não todo mundo. Não tem uma pessoa do teu lado jogando contigo e te batendo porque tu é ruim.
Rola o tapinha assim, o pescotapa pro...
Vai, mano. Deixa de ser burro.
Vaza.
Então, tipo, mas agora não sou tem eu. Isso, é minha vez. Tô de próxima,
não vem nem mais com dois controles, vem só com um.
Pessoal, curte muito. Eu lembro do num jogo que o Duda jogava uma vez, que era o Neverwinter Nights.
Neverwinter Nights a gente jogava.
Que era bem legal. Eu nunca joguei, mas eu já tive a oportunidade de ver o Duda jogando. E eu achava muito legal, assim. E ele jogava e com o...
Jogava comigo, com o Bacon,
isso,
com
cada um
Pedro, cada um na sua casa, todo mundo com
o fone. Você jogava online, eu falava, pô, legal, não tem aquela experiência, mas... Se o cara quer uma experiência dessa, ele tem que mudar de plataforma.
Agora, por outro lado, e aí vou mais um ponto negativo para os consoles, para os PCs. Os jogos são simplesmente mais fantásticos. Isso é fato. Nos gráficos, nos PCs. Os gráficos... O que requer uma máquina mais preparada para isso? O que torna mais oneroso?
Vírgula.
Vírgula?
Vamos conversar no próximo bloco sobre
vamos.
Isso.
Então vamos de música
agora, daqui a pouquinho. Você me desafiou.
Rádio Federal tem todo mundo curte, né? Dizendo, potencializando nerd em você, cara. Uhul! Rádio Federal, jeito todo mundo curte, energizando, potencializando nerd em você. Episódio 143. Batalha Games. Estamos aqui falando de plataformas, games, adaptações. Estamos falando de tudo isso, de mercado. Vamos falar um pouco de mercado também, hein?
Né? Eu a gente falou muito. Uma coisa que eu queria falar.
Bastante sobre algumas coisas,
mas eu vou deixa eu só fechar o pensamento do Plínio. O Plínio estava falando que o jogo no PC precisa de uma super máquina. Não é?
Não é que em todos precise, não.
Mas aí a gente não cai naquela história de depende do jogo que você quer jogar?
Não.
Não?
Não.
Eu ia partir da história do depende do jogo.
Vamos lá. Se vocês prestaram atenção nas músicas que tocaram hoje, eu fiz isso por querer, foi querendo. Não foi sem querer querendo. Explique. O que a gente tocou de música hoje foi Geralt of Rivia, que é do Witcher 3. A gente tocou Sovereign Guard, que é do Skyrim. A gente tocou Super Mario Bros, lógico. A gente tocou Snake Eater do Metal Gear Solid. A gente tocou God of War. A gente tocou
The Last of Us.
A gente tocou Grand Theft Auto. Ah, não, Gran Turismo. E a gente tocou Mass Effect. Todos esses jogos são jogos grandes, considerados jogos AAA, né? A nata da nata dos videogames, são jogos que são gastos milhões e milhões de dólares para serem feitos. E eles têm tudo, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles são multiplataforma. Todos eles você consegue jogar no PlayStation
legal,
2,
legal.
Dependendo da época, PlayStation, Xbox, PC. PlayStation 2, Xbox 360, PC. PlayStation 3, PlayStation 4.
Isso pra mim é fundamental.
Xbox One e PC. E aí o que acontece? Indubitavelmente, tá? Hoje em dia, Xbox One, PS1 e o PS4, os dois são PCs, tá? O pessoal da Microsoft, inclusive, já falou: não, gente, o Xbox sempre foi um PC. Eles admitiram agora, finalmente, publicamente, que o Xbox sempre foi um PC rodando uma versão específica do Windows.
Tá vendo o canceroso lá do arquivo X escondendo essa informação.
E aí o que acontece? Hoje em dia, o cara gasta milhões e milhões de dólares pra fazer um videogame. O que que ele vai fazer? Pois é lá. O que que ele vai fazer? No final... vai acontecer aquele bom e velho problema. Pra eu ganhar de volta essa grana que eu tô investindo, os 100 milhões de dólares que eu gastei pra fazer o GTA, como é que eu faço isso? Eu vou lançar só no Xbox? Eu vou lançar no Xbox, no PlayStation, vou lançar no PC, vou lançar em tudo quanto é canto pra vender mais. Entendeu? Então, hoje em dia, a maioria dos jogos são todos multiplataformas. Então, o The Witcher tem no PlayStation, tem no Xbox, tem no PC. O Skyrim, PlayStation, Xbox, PC. Você pega o Mass Effect, PlayStation, Xbox, PC. Você pega o FIFA 16 PlayStation, Xbox, PC.
Eu acho legal isso.
Entendeu? Então, se eles são feitos para rodar o Rainbow Six, o Battlefield, o Battlefront que saiu, se eles são feitos para rodar em todas as plataformas, eles são feitos de uma forma que rode em todas. E nesse ponto, rode em todas, o PC que você tem em casa, normalmente
tá, roda.
Vai rodar.
Vai rodar.
Mas, por exemplo, na mesma qualidade que roda o PlayStation 4 e o Xbox One.
Agora, quando não rola essa, por exemplo, essa extensão aí para outras plataformas, tá? Por exemplo, pergunta. Isso não acontece por quê? Porque o cara não pode, falando de grana, para bancar um negócio desse, ou porque ele não acha interessante, não acha viável. E se não acha interessante ou viável, por que que não seria?
Deixa eu não sei usar se eu não o fiz exemplo, entender. O exemplo do Metal Gear. Tá? Metal Gear era um joguinho que era exclusivo. Ele não começou no Expert e depois ele foi pro PlayStation. Tá? Sim. Ah, por que que ele só tinha no PlayStation durante muito tempo? Por causa de grana mesmo. Porque a Sony foi lá e contratou Hideo Kojima, botou ele dentro de uma sala e falou: esse aqui é o teu estúdio, você contrata quantas pessoas você quiser, você vai fazer todos os seus videogames, mas só vai lançar no PlayStation. Porque se você quer o joguinho foda das galáxias, você tem que comprar o PlayStation. Tá. Da mesma coisa, da mesma forma que o Halo só tem no Xbox. Por quê? Pra você comprar o Xbox.
Tá? Mas quem não é paga... mais vantagem você fazer pra multiplataforma?
Não, do que... aí sou eu, Microsoft, que tô fazendo o joguinho, bancando esse joguinho que é o pica das galáxias, ou um dos picas da galáxia. E pra você jogar, você tem que estar no Xbox, você tem que comprar o meu console. E aí você comprou o meu console, você vai comprar os outros joguinhos desse
cara,
console.
Cara, pode fazer um acordo também com a claro. Xbox, por exemplo. Ah, não, dá uma exclusividade aí pro meu...
A exclusividade o cara paga. Tá aqui, ó, toma aí os seus 100 milhões pra você fazer o joguinho
isso
e vai ser meu. Só roda vezes, no PlayStation.
Isso pra, tipo, a verba inicial, pontapé inicial pro cara dar a produção pro game dele, isso é com certeza é a vantagem.
Isso acontece muito.
Não, mas calma.
Respondida a pergunta.
Sim, mas aí disso, a maioria dos PCs hoje em dia não precisam ser o super, hiper, ultra carésimo PC. Não precisa. Mas agora, vai rodar todos os joguinhos bem. Mas
aí agora eu vou de novo ser um cara que vai criar confusão na parada. Vou criar confusão. Mas aí, cara, na boa, o cara que é gamer que vai pra PC, ele não vai pegar um joguinho laranja, né, velho? Você vai aquele joguinho pouco moda dela. Não vai, cara. Entendeu? Tipo assim, ah, não, mas pô...
Mas velho, o
assim, isso... eu acho. Acho que assim, acho que principalmente quando entra nesse diferencial, assim, ele não vai pegar, por exemplo, um Angry Bird. Que roda no tablet, no celular, no videogame e no computador. Roda, beleza?
Sim.
Mas aí o gamer não vai. Não, peraí. Eu jogo no computador o quê? Angry Bird. Depende. Eu jogo Candy Crush no computador.
Depende,
tipo, não,
depende do gamer, tá?
Ah, aliás, rapidinho.
Agora, a grande maioria vai jogar os grandes jogos. Os grandes jogos.
Exatamente.
Os grandes jogos são feitos para as multiplataformas. Então, você com um computador mediano, tá? Não vamos botar em um computador que tem o preço abaixo do valor do PlayStation 2 hoje em dia, você consegue rodar esses jogos, que são os jogos bambambãs aí. Aí a gente tá falando dos Battlefields, a gente tá falando dos Medal of Honor, a gente tá falando dos GTA. Metal Gear Solid 4, GTA e tal. Todos esses vão rodar no seu computador. Não vão rodar no Ultra, mas vão rodar.
Mas falando de Candy Crush, rapidinho. Pessoal, você que me conhece aí no Facebook, para de me mandar convite pra jogar Candy Crush.
Velho, bloqueia o jogo.
Para de me mandar convite. Ó, o próximo bloqueio que me mandar convite, eu vou começar a deletar você da minha...
Não, bloqueia o jogo, cara.
Não, eu vou fazer isso como um exemplo, tá certo? O próximo que me mandar, todos vocês que me mandarem, eu vou excluir vocês da minha amizade,
hein? Mas aí deixa eu explicar pra você. Às vezes, o cara, quando ele acessa, o jogo fala assim... Envia pros seus amigos aí, senão você não vai entrar no jogo, não.
Vamos entrar nessa treta aí,
vamos lá.
Existem, como a gente falou, que tem o jogo casual, que é o jogo que você vai lá, vai dar uma cagadinha, joga o joguinho e beleza. Isso. Tá esperando na fila do banco, vai jogar, pum, beleza.
Que é o quê? No tablet ou no telefone?
E
no
as
tablet,
redes sociais entraram em parceria com esses joguinhos.
Maldito. Aí o que aconteceu? O capiroto foi iluminar a cabeça dessas pessoas que fazem esses tipos de jogo. Não é nem o Zuckerberg, vamos lá. Há muito tempo atrás, existiu um cara que ele era CEO de uma empresa de videogame chamada EA Games, que é o capeta incorporado. Ele fez um discurso maravilhoso em como ganhar mais dinheiro.
No nosso fura-olho aqui.
Em como ganhar mais dinheiro com os videogames. E ele chegou à conclusão que o discurso dele era, se a gente fizer o videogame de tal forma que durante o jogo chegar no momento em que o jogador precisa de mais munição, e aí se você pagar $1.99, eu te dou mais munição, e o cara quer, porque ele quer fazer o negócio. Sim. E aí ele ganha dinheiro.
É igual esse cara aí, nojenta também, que era
esse cara febre. Ele quase foi queimado vivo. Esse cara aí quase foi queimado vivo pela repercussão desse discurso.
Deveria.
Mas o recado dele ficou. O recado dele ficou.
E o legado, né?
E agora?
E o legado.
E isso foi em 1990, tá? Isso foi nos anos 90. E a partir disso surgiu coisas como Candy Crush, que é famosíssimo.
Aquela fazendinha nojenta.
A fazendinha do Facebook. Que são jogos feitos pra você. Que são os jogos chamados de
Farmville.
São os jogos chamados de freemium. Então. Tá? Que eles são gratuitos pra você jogar. É. Só que pra você continuar, você tem que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, ou ele envolve você fazer micropagamentos. Aí 50 centavos pra isso aqui. Ah, pô, 50 centavos não é nada.
De dólar.
Só que aí você fica o dia inteiro jogando essa desgraça, porque você é você não faz nada da vida. Uhum. Você fica o dia inteiro jogando essa desgraça. E se 50 centavos vão somando, no final do mês, o seu cartão de crédito chega a 10 mil reais. É. Ou pior ainda, o cartão de crédito do papai, porque o moleque pegou o telefone do pai pra jogar e ficou comprando parada e foi direto no Google Store ou no Apple Store.
E o pau comeu depois no final do mês, mesada cortada.
Mas existe.
Eu tenho um amigo que ficou viciado nessa porcaria dessa fazenda, que eu esqueci o nome
dela. Minha mãe queria pegar fake no Facebook.
O nego ficou viciado, teve que cancelar a conta. A pessoa mesmo cancelou a conta no Facebook pra parar. Falou, eu tive que cancelar minha conta porque senão eu não sei mais onde eu ia parar.
Bicho, com isso. A minha mãe cria perfil pra família inteira no Facebook pra poder cuidar da fazendinha dos outros, velho. Não tá entendendo.
Pô, a isso minha virou, mãe, cara.
Virou profissão, cara.
Eu juro, cara.
Isso virou uma profissão.
E aí o que acontece?
Eles vão cuidar da tua fazenda.
O jogo... Antes ela ganhasse dinheiro com isso, cara.
Mas fala pra ela.
É, mas o que acontece é o seguinte. E existe uma outra forma de ganhar moedas ou esse dinheiro virtual. Esses nickens. Como é que é o nome?
O diamantezinho.
Tô energizando, pô. O Nickedin.
Não, o Ninketin.
O Ninquete.
Ah, o Ninquete?
Pra você ganhar os Ninquetes no jogo, existe uma outra forma que não é necessariamente em dinheiro. Que é como?
É
convidando seus amiguinhos.
Você te convida. Tá se o
isso
teu
dá
amiguinho...
Não,
da galinha do jogo.
Do jogo. Então aí você ganha você botar 50 centavos...
Mistério revelado!
Você ganha 100 Ninquetes se o seu amigo entrar pro jogo.
Exatamente.
Você
ganha mais... Só que é o seguinte... Só que é o seguinte... Você não escolhe pra qual amigo você manda. Você, tipo, manda pros seus amigos do Facebook.
Eu vou te cortar, tô te falando, hein?
Não por isso, pra bloquear o jogo, velho. Bloqueia o jogo logo.
Tu me segue aí no Facebook?
Bloqueia o jogo, eu faço isso pra caramba.
Eu faço isso, eu bloqueio o jogo. Porque você bloqueia, por exemplo, eu bloqueio você de me convidar pro jogo.
Mas aí todos os seus outros amigos vão te
mandar. Eu não bloqueio aquele estúpido lá do Baconzitos.
Uh-huh.
O Baconzitos me convida pro mesmo jogo que
Exatamente.
Irritante. Aí eu bloqueio ele também. Aí o Bacon, que tá lá agora fazendo seu trabalho de faculdade, me convida. Você entendeu? Aí quando você bloqueia o jogo, eu tipo assim, eu deixo minhas amizades tudo bonitinho ali, mas a bosta do jogo tá lá bloqueado.
Mas isso é uma forma de você ir limpando um pouco o seu perfil também, das amizades...
Deixa de ser antissocial.
Amizades ruins.
Deixa de ser antissocial. Deixa de ser. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, voltando pro tema, que essa é uma grande diferença pra quem é gamer de PC. O gamer de PC, ele, apesar de ter esses jogos multiplataformas, você vai jogar numa qualidade cabulosa, velho, você vai pro PC, você quer uma qualidade melhor, é um jogo com gráfico maior, ele é mais pesado porque ele tem mais itens, mais barará e tererê, porque senão tu fica no videogame. Dificilmente o cara vai jogar, não, é um joguinho simples, mas eu prefiro jogar no teclado do que jogar no controle. Dificilmente. Não é que não tenha. Caramba. Mas dificilmente.
Eu prefiro jogar jogo de corrida no teclado.
Eu faço o seguinte, eu tenho lá, eu não consigo jogar jogo de tiro de primeira pessoa.
Mas eu vou fazer uma coisa. Se você é um cretino que joga de controle no PC, você é um cretino.
Mas eu tenho meu joystick no PC pra jogar.
É um cretino, gente. Ele tá roubando.
Qual joystick que é?
Não, tá roubando.
Sabe o que é que eu fico?
Eu ainda vou deixar o Plínio mais puto. O joystick que eu tenho é o joystick do Xbox.
Aquele assim?
Olha aí, ó.
Não, do Xbox. Você tem uns que o cara liga aquele.
Eu tinha um desse aí, que é pra simulador de avião e tal.
Simulador não entra no critério, tá?
Quem tá, a gente tá quem tirando fora porque a gente tá falando de jogos
de plataforma. PC, beleza, tá valendo.
Porque eu vou te falar uma coisa, eu não consigo acertar, cara. Ó, eu já tentei, eu não consigo jogar com aqueles... Ah, joga triângulo. Agora quadrado, bola, cara, eu me banando com aquilo. Quando tem um amigo do lado falando pra você, triângulo, Neto, triângulo, triângulo, porra nenhuma. Dá vontade de jogar isso aqui na tua cabeça, cara.
Aqui o triângulo.
Não, agora R2, L1 com R2, falo. Não, bicho, desculpa.
Não, dá não.
Não, cara, eu não consigo. Não. Eu acho que é muito.
Mas isso
é muita coisa. Eu lembro isso da época do Atari, que era só botão aqui em cima, botão aqui embaixo, pra frente, pra trás, pro lado. E eu fazia horrores com aquilo.
Tá, não, e beleza. A viagem é o seguinte.
Quanto mais opções...
Isso é questão de adaptação. Você vai, se adapta, você aprende. Mas o
eu não tenho prático aquilo.
É só você, gastar seu tempo. É só deixar...
No PC, por exemplo, eu gosto mais.
É que nem escovar os dentes. Quanto mais você escova, melhor você escova.
Sim, mas, por exemplo, eu prefiro, já tô falando logo, eu prefiro ou PC ou no tablet. Que eu gosto, eu acho mais...
Eu acho que todo mundo, hoje em dia, que tem ou PC ou console, tem joguinhos no seu celular ou no seu tablet. Todo mundo, hoje em dia, é multiplataforma. A não ser as pessoas que só jogam no tablet. Eu tenho que fazer um grande parênteses aqui. No Brasil, mais de 50%, é 53%, não sei o número exato, 50x% dos jogadores são mulheres.
Olha aí, ó.
Isso confirmado.
Olha aí, ó.
Desses 50x% de jogadores mulheres, tipo, uns 70% é exclusivo no celular e no tablet. Tá. Que são as meninas que ficam lá no Candy Crush. Nada contra.
Não. Até porque aqui ganha ponto hoje. Hoje vale ponto.
Entendeu? Então tem lá o joguinho, esse joguinho casual, que é o que faz o bambambam hoje em dia, tá? E essas microtransações acabam financiando o jogo. A King, que é outra empresa do Capiroto, é o que é a entre aspas, criadora do Candy Crush, que na verdade eles roubaram a ideia de uma outra empresa. Ixi, fizeram o nome, botaram o nome de Candy Crush, e o jogo é idêntico. Não, idêntico ao jogo de outra empresa, e eles agora estão processando a outra empresa por direitos autorais.
Espionagem industrial.
Não, o jogo estava pronto, lançado, eles pegaram, olharam o jogo, tal, não sei o quê, copiaram, fizeram Candy Crush em cima da parada, botaram uma parada gigante para vender. E agora estão processando outra empresa por direitos autorais. Caramba, então, se você joga joguinho da King, você está financiando o capeta.
Isso dá uma merda, cara. Violação de direito autoral é uma merda.
Olha assim, aí, ó.
É merda de criatura extraplanar de Cthulhu, assim.
É foda.
Porque isso dá muita merda. Não,
e
não
comprovadamente.
Violação de direito autoral, cara. Você está querendo. Você tá arrumando
comprovadamente, a King roubou do outro cara. Porque então o cara tem, mas o cara não tem dinheiro pra pagar
isso. Ai, caramba.
É, essa que é a merda. Aí o cara acaba.
E muitas vezes o que acontece, o cara leva o negócio pro pau porque ele sabe que o cara não tem como. E ele não vai vencer.
E aí, ele põe 50
muitas vezes
milhões
o cara, não, deixa ele levar a juízo lá.
Ele vai gastar milhões.
Lá, exatamente, ele não vai ter pra gastar. Eu acho isso... Sabe onde
coisas legais.
O sujeito desse vai pros quilos do inferno, cara. Você vai pro inferno, cara. Eu tô te falando. Eu fico puto com essas coisas, cara. Uhum. Sabe? Isso me deixa realmente bem irritado. Violação de direito autoral. Ainda mais quando o negócio é injusto, assim. Eu fico puto com essas coisas.
É foda.
É sacanagem.
É verdade. É
sacanagem.
É foda,
então, esse é um dos motivos porque eu nunca baixei e nunca vou baixar o Candy Crush.
Então, beleza. Você que tá ouvindo a gente aí, se você baixar o Candy Crush...
Você tá fazendo...
compactuando...
com capeta.
É, e você vai pro inferno também.
Toma. Vai. E no próximo bloco a gente já vai definir quem é o vencedor dessa saga...
Exatamente.
Dessa batalha. E eu já vou puxar a sardinha pro meu lado, dizendo que sim, o console ganha.
É?
Eu tenho provas pra dizer isso.
Eu acho que o buraco é mais baixo, mas tudo bem.
No próximo bloco nós vamos
ver
de que lado nós estamos.
A gente vai trocar porrada aqui agora e daqui na volta quem sobrar de pé fala quem ganhou.
Clube da luta. Vamos de. Todo mundo curte a edição do Botafogo Serenão 10 de você.
Uhul!
Falcão Bionico!
Eu gostei pra chuchu dessa música aí, velho. Valeu, valeu, Zitos.
Tamo aí, tamo junto.
Eu pensei em pedir música do Carreta Furacão. Mas aí eu pedi. Mas eu pedi a do Wreck-It Ralph.
É, isso aí. Energizão do episódio 143. Batalha Games. Vamos lá então. Vamos lá. O que vocês preferem? A gente tava debatendo aqui no intervalo.
Uhum.
Estávamos debatendo quem prefere o quê. Arthur, qual que você prefere?
Console.
Fala
no microfone.
Por quê?
É o que eu tenho. E é mais casual. Eu não jogo muita coisa. Eu já tô muito acostumado a usar o controle. Então com o controle. Eu tenho muito mais habilidade que com o mouse e o teclado.
Uhum,
sim.
Então é simplesmente por causa disso.
É mais confortável pra você, então.
É mais confortável.
Ok. E você, Plínio Perru?
Sou do time do Arthur. Defendo que eu falei que ia ser difícil me convencer que as outras plataformas são melhores. E ainda digo por quê. Simples. O console ele é semi-casual. Porque você pode levar pra alguns outros lugares. Claro que você precisa de uma estrutura mínima, televisão,
sim,
parará.
Pode botar embaixo do braço e levar.
É, exato, mas você pode botar embaixo do braço e levar. Então, tipo assim, nisso ele já ganha um pouquinho do PC.
O PC também pode.
É, né? Vamos aqui, né? Não é assim, né?
Dá pra botar debaixo do braço e levar.
Dá, mas vamos lá, né?
Dá, pô, sim. Na faculdade juntava a galera... Cada um levava o seu PC e montava a rede lá e ficava o final de semana inteiro jogando Counter Strike, cara.
Mas tem que ser o final de semana mesmo, não dá
mas pra... era pra isso.
Isso.
Beleza.
Então, assim...
Olha as Campus Party aí, a galera leva
os consoles. O console, pra mim...
O momento.
O console, ele ainda é multiplayer e ele permite, apesar da maioria dos jogos hoje, muitos jogos hoje, ser...
Multiplayer online, não
multiplayer online local. E não local, mas ele ainda promove essa interação social local. Então isso pra mim já é um baita ponto positivo, que ainda dá pra você juntar os seus amiguinhos, pedir pizza, bater na nuca do outro, chamar de burro, bater aquela competição.
Sim.
Então ainda rola isso. Isso aí pra mim é importantíssimo, acho que isso difere bastante, inclusive com os periféricos de
entrada de controle?
Não, de movimento, de captura de movimento.
Sim, sim.
Então isso pra mim também é outro ponto positivíssimo.
Ele
consigo jogar os jogos mais simples que dão pra jogar na plataforma móvel como celular e tablet, assim como também dá pra jogar os jogos mais complexos, talvez não os mais pesados, né, do PC, mas os principais, sim, como foi dito aí, dos multiplataforma. Então, velho, sem sombra de dúvida, é o console, velho.
Então,
vou dizer, se você leva o joystick pro PC, você tá roubando, é porra.
Ó, Puplinho.
Mas a explicação que ele deu, eu achei que foi válido. Bom,
ele vai falar sobre isso na defesa dele.
A minha preferência é o PC, mas antes de falar do PC, eu vou agregar valor à sua
eu acho
posição,
que vai empatar essa porra, sabia?
Que é o seguinte, o videogame, normalmente, ele está na sala. Ele é feito para você ele foi concebido para ser uma coisa social. Uhum. Tá? E aí ainda existem alguns videogames, algumas plataformas, e aí você falou muito bem na parte do Nintendo Wii, na parte do Xbox Move, né? O PlayStation Move, os jogos que você... É, o Kinect. Os jogos que você usa o seu corpo como... Ele vê o seu corpo, te escaneia, usa controles nas suas mãos para ver os seus movimentos e assim... Uhum. Fazer o jogo, esses aí esses jogos são a volta do social. Você chama o pessoal pra sua casa pra jogar aquilo lá.
É
outro
aí.
Que tinha era o Rocket Band, né, uhum. Que também fazia coisa do gênero. Uhum. E o outro que era o Dance Dance Revolution, que você tinha no seu tapetinho em casa. Sim. E ficava fazendo competição entre as pessoas, que dava pra jogar até com dois jogadores. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu sou adepto do PC, porque é... Ele não te dá... Ele não é só o videogame. Então, se você trabalha com PC, que nem eu trabalho, você tendo um PC de game pra jogar, você tem uma puta de uma estação de trabalho.
Sim, isso é fato.
Tá? É, comparativamente, você é aquele esquema. A grana que você tá usando vai te dar mais retorno. Então vai te dar o retorno profissional, vai ser você poder trabalhar, você vai poder fazer suas, no meu caso, as edições dos podcasts, fazer programação em Java, fazer design e o caramba 4.
Multiuso.
E além de tudo isso, eu tenho um videogame ali dentro, tá? Sim, eu uso controle, eu uso joystick no meu PC, porque literalmente vários jogos são criados para o joystick, uhum. Entendeu?
Olha aí, ó.
Mas não é um joystick só, são vários joysticks. E você tem essa facilidade, você pode comprar um controle de Xbox e ligar diretamente no PC, que vai funcionar sem problema nenhum. Você pode comprar um controle de um PlayStation e ligar no PC sem problema nenhum e vai funcionar, sacou? Então, é a questão de multiuso ainda. Uhum. E além disso...
Porque você, como você mesmo disse, o PC é o rei dos periféricos, né?
Ele é o rei dos periféricos. Então você além de ter o controlezinho do PlayStation, do Xbox conectado, você pode ter um simulador de carro, você tem o volante, você tem os pedais para acelerar e frear, você pode ter também o simulador de voo, que você tem o manche numa mão, o controle de potência dos motores na outra... Sacou?
Eu tenho um amigo que joga assim. Já chamei ele pra vir aqui várias uhum. vezes, mas pra ele é complicado vir aqui no sábado, mas eu quero trazer ele aqui pra gente conversar sobre isso. Ele tem lá uma tela de quase 50 e poucas polegadas que ele montou pra jogar jogo de carro.
Uhum.
Então ele tem lá volante,
e
tem uns pedaços.
Além disso, aí vem uma coisa que também é mais pessoal. Que é o computador te deixa, deixa a televisão livre.
Sim.
Então, enquanto você tá lá jogando o seu computador, todo o resto das todo o resto da sua família tá lá assistindo o Netflix deles, estão vendo a novela, tá vendo a TV a cabo, caramba 4, você tá ali no seu PC. Em cima disso, ainda vem...
Isso você tá levando em consideração uma família tradicional que assiste televisão na sala, né?
Tudo bem.
Se você...
Eu tô levando em consideração que existe uma televisão na casa.
Na casa,
tá?
Não, beleza.
Isso é o comportamento leopardo. É o comportamento que você pega a presa, leva lá pra árvore pra você comer sossegado.
Você
jogando lá no teu PC,
não
tem como ninguém
ir lá pra nada. E aí vem um negócio mais em cima.
Ninguém vai lá te...
Não,
quero ficar na hora da novela, porra.
Tá certo.
E aí não tem save game no joguinho, você tem que ficar, puta, deixar o console ligado aqui. Ó, não desliga não, hein?
Sacou? Exatamente.
Agora, além disso, a parte multiplayer no PC dá de 10 a 0 no multiplayer, online dos consoles, tá? Mas dá de lavada, porque só de você ter um teclado ali a curta distância, você bateu o enter, começou a digitar e mandou uma mensagem para os teus colegas...
No multiplayer online.
Certo. Já resolveu. entendeu? Às vezes é muito mais rápido você digitar do que você tá usando. E muita gente usa, inclusive agora os consoles começaram a fazer também isso, copiando o PC, de usar...
Aí, ó.
De usar fone de ouvido e com microfone Bluetooth para você conversar com os caras usando comunicação de áudio, tá?
Pô, que legal.
E além disso, você tem esse esquema. Você tem a comunicação de áudio, você tem a comunicação de texto, tudo englobado. Num lugar só. E, assim, começam a surgir os periféricos pro PlayStation, pro Xbox, que vão habilitar essas coisas. O microfonezinho do fone de ouvido do Xbox, o microfonezinho Bluetooth pro PlayStation, tá? Mas tem esse negócio. O PC, ele, além de ser uma puta de um console... E ter os gráficos melhores, e ter a frame rate melhor, e ter conseguir fazer muito mais efeitos ao mesmo tempo. Ele ainda é Facebook, e-mail, computação,
eu acho que gravação. Ele disse todos os argumentos que eu ia dar, porque eu curto mais PC e muito mais. Então eu acho que empatou. O único que ficou de fora na jogada mesmo foi o tablet.
Porque o tablet todo mundo usa.
É.
Porque ele não concorre diretamente com o PC ou com. Ele agrega.
Mesmo. Né? Tipo, ele é mais um recurso do que um competidor. Eu acho que ele é mais um recurso pra. Pois é, eu não
no
trouxe
final
aqui.
Deu
a...
empate e acabou mesmo na coisa inicial que eu não,
não, não, não, mas teve alguém que ganhou sim. Teve alguém que ganhou sim.
Como
nesse
assim?
Ponto. Ganhou, ué. Foi dito, o Baconzito já tinha dito aqui, velho. E foi
quem ganha, no final das contas, foi? Disso aí tudo, o consumidor.
Você tá dormindo, velho. Tá, a gente aí.
Meu Deus do céu.
Certo?
Porque o que rola? Mesmo. Você vai olhar lá o FIFA de 2016 e vai ver quanto é que custa no PC, cento e tanto. Quanto é que custa no PlayStation, 200 e lá vai porrada. Onde é que eu vou comprar? No PC. É,
exatamente.
Aí depois, dali a pouco, qual
tu é o vencedor?
Onde é que tá o consumidor? Quanto é que custa o Metal Gear Solid 5? Custa tanto. Quanto é que tá custando no PC? Tanto. Tá mais barato aqui, vou comprar aqui. Sim. Pro Xbox, pro PlayStation, caramba, 4.
É uma matemática simples.
É simples.
Considere-se vencedor.
Vamos
pra agenda cultural?
Vamos pra agenda cultural, a gente tá aqui, eu tô aqui com a agenda cultural da coluna do Tablado.
Da revista Tablado.
Exatamente. E aí a gente vai falar aqui agora da semana de 9 a 16 de abril, que começa com o musical Viva Raul, que está de volta a Brasília, que é o grande sucesso em 2015. A superprodução musical Viva Raul desembarca pela segunda vez em Brasília nos dias 9 e 10 de abril para apresentações no Teatro da Unip. Dias 9 e 10 de abril na Unip.
Temos aqui também a Daniele Bonfim, apelidada pelos amigos de Uirapuru do Cerrado. Daniele Bonfim fez parte da banda Som de Papel, que utilizava materiais recicláveis, saco de cimento, papelão, essas coisas, na elaboração dos instrumentos de percussão. Tá no Espaço Semente, lá no Gama, dia 9/4, às 21h.
Tem o Happy Holly, o terceira edição do maior festival de música e cores do mundo, que milhares de pessoas vestidas de branco se juntam e criam uma paleta humana de cores num movimento... Um momento único de celebração e pura alegria. É um festival indiano que o pessoal joga tinta um no outro. Ele é no estádio Mané Garrincha, de 14/4 às 14h.
Isso. Tem Minha Vida Não Faz Sentido. Não é uma convencional stand-up comedy, beleza? É uma peça cujo ator é, de fato, uma peça. Teatro dos Bancários, da 314-315 Sul, dias 15, 16 e 17, agora de abril.
Sexta Sonora da Abril, toda sexta-feira no Celavi Bistrô e Creperia, com jazz, samba, rock e MPB. Dia 15/4 com Cris Maciel e Beto Cardoso, dia 22/4 com Felipe Viegas e Renato Galvão, na Celavi Bistrô e Creperia, 408 Sul, sempre às 7h30 da noite.
Rádio Retrô, a gente já falou sobre isso aqui na semana passada, mas sempre vale a pena lembrar. Rádio Retrô, crônicas e canções que homenageiam as divas da era do rádio lá no Sesc da Ceilândia, hoje, 9 e 10, e amanhã, 9/10/4. Isso.
Tem exposição ainda do Cervantes, do quarto centenário da morte dele, que está no Instituto Cervantes de Brasília, na 700/907 Sul, até dia 16/4, entrada franca.
Tem aqui, vamos jogar bola, que a mostra Vamos Jogar Bola fica em cartaz na Galeria da a Casa da Luz Vermelha até 29 de abril. Mostra fotográfica de Beto Barata. A Casa da Luz Vermelha está lá no Clube Asbach até 29/4, entrada franca.
E para terminar, Um Caminho para Sara, a peça de uma das três vencedoras da 7ª edição do Concurso Nacional de Dramaturgia Seleção Brasil em Cena, promovido pela CCBB, tem direção de Fernando Guimarães no Teatro 2 do CCBB até o dia 24/4. Maiores informações no nosso parceiro tablado.com.br.
É isso aí, revista Tablado, Guia Cultural daqui de Brasília.
Uhum.
É isso aí, estamos sem tempo, mas cabe aí acho que tem 3 minutinhos, sem vinhetas, sem nada. Vamos falar aí um fura-olho.
Dica de game, vamos dar dica de game, não vamos falar mal,
hoje,
não.
Hoje é... vamos lá então.
Eu tenho uma dica aqui, Metal Gear Solid 5, é o que eu tô jogando, fazendo live no Twitch agora. Se você quer assistir, vai lá e assiste. E se você não quer assistir, compra o joguinho e joga.
Se você tá achando, se você não tem opinião formada, entra lá no canal, dá uma olhada nos vídeos baconzitos, que você vai, com certeza, virar adepto.
Uhum.
Ah, eu sou fã de Castlevania pra Xbox, velho. Fantástico, joguei o primeiro e o segundo, zerei. É fantástico os gráficos, os desenhos, as imagens daquele jogo. Maravilhoso. Foi anunciado, inclusive, Gears of War 4.
Opa!
Ah, foi anunciado, sai ainda esse ano. Então, na boa, vai jogando os outros Gears of War.
Uhum.
Porque é um jogo do cacete. Como diria o Becozito, é do peru.
Maravilhoso!
Maravilhoso! Jogue, vale muito a pena.
Arthur, um jogo de tablet.
Um tablet?
Isso. Minecraft.
Hearthstone.
Fala no microfone.
Minecraft, Hearthstone, também é muito bom. E. Acho que é só. Não Sim. tem nenhum outro jogo muito...
Eu vou falar um pra celular, que eu acho massa.
Jurassic World.
Ah, Jurassic World é muito legal e lançaram há pouco tempo o Jurassic World, o Parque Aquático. Massa. Que também é bem legal. Você quer ver ali os animais saindo na porrada? Vale a pena. E é um jogo bacana, você instala ali no seu telefone rapidinho e é gratuito.
E uma coisa que eu quero dizer é que daqui agora, terminando o programa, a gente tá saindo correndo lá pra Jamnet Festival. Se encontrar a gente, abraço é de graça. E se você não vê a gente, provavelmente você vai ver nas suas fotos fazendo papagaio de pirata. Bom e velho,
vai, a gente vai estar lá.
E se você achar a gente nas suas fotos, manda pra gente que a gente põe no nosso site, você ganha um brinde. O melhor brinde, foto vai ganhar um brinde.
Eu também quero indicar um jogo pra celular.
Fala.
Tinder. Tinder é um joguinho legal. De baralho,
Tinder.
É o Tinder. É aquele joguinho de virar cartinhas e encontrar o... É legal.
Então beleza, pessoal, é isso aí, semana que vem, acho que é Game of Thrones já, né?
Dia 23, semana que vem? Não.
Não, ainda tem outro antes aí que eu não lembro qual é. Semana que vem a gente tá aí, então.
O replay desse programa quinta-feira, no 22 horas, no radiofederal.com.br. O podcast, segunda-feira, vai estar lá no energizando.com.br e no baconzitos.com. E isso. É isso, acabou nosso tempo, valeu, galera.
Até mais.
Falou!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.